mas há outros que conseguem, se calhar, ter vidas melhores, aproveitando algumas lacunas que este nosso país permite. É o caso da ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que surgiu aí as notícias de uma indemnização super milionária que levou à demissão do ministro Pedro Nuno Santos. Mas para nos explicar melhor e fazer o enquadramento e a sua análise, tenho comigo hoje o jornalista Lino Vinhala, que eu saúdo, agradeço, bom dia. Realmente, este final de ano não está muito simpático para o nosso governo. Bom dia.
Bom dia, Carlos Caspar. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois isto tem-se vindo a escangalhar um bocado e esta noite levou um rombo grande, mas era inevitável e eu duvido mesmo que as coisas possam ficar por aqui. Porque, Carlos, vamos ver aqui num panorama geral. É preciso ter em conta que, por exemplo, já este governo, em 9 meses, ainda não tem 9 meses, já teve 10 demissões. Nitidamente, o António Costa está a ter dificuldades em gerir uma maioria absoluta, porque, por definição, a maioria absoluta era dar as condições políticas e de tranquilidade para que o país prossiga às reformas e faça as alterações, porque agora não está nas mãos do PCP, agora não está nas mãos do Bloco de Esquerda, não está nas mãos do PRD, não está nas mãos de ninguém, tem uma maioria altamente confortável para fazer uma governação séria, inteligente, profícua e eficaz e competente. Só que eu quero aqui lembrar aqui uma coisa, isto não tem nenhum ataque ao Partido Socialista, a quem eu presto a minha homenagem em termos da liberdade e democracia conquistada. Não há no nosso país partido nenhum que supere o Partido Socialista neste esforço de liberdade, até antes do 25 de Abril, de liberdade, da instituição da democracia, pela mão de grandes vultos da democracia portuguesa. Mário Soares, Almeida Santos, Jorge Coelho, António Vitorino, outros mais que agora não me ocorrem. Portanto, nisto não tenho ataque ao Partido Socialista. Só que houve uma degradação em Portugal da política, uma degradação de tal ordem que o país baixou de nível. O país conseguiu baixar de nível na prática política mais do que a académica desceu no, na, nos escalões do futebol. E isto tem-se vindo a abandalhar. Os valores foram-se perdendo, os rigores foram deixados de ser obedecidos e instituiu-se em Portugal, isto já não tem nada de democracia, isto instituiu-se em Portugal um regime de amiguismo. As histórias e os governos são formados assim. Quem está na sombra do partido liderante, dos dirigentes, é recrutável para o governo. Quem não estiver, não é. E aqueles que estão, as pessoas nem sequer cuidam de saber se eles têm competência, se eles estão em condições de exercer funções públicas, que são funções políticas, que é agora uma tese que anda para aí, é verdade, mas não deixam de ser funções de dirigência e ética. Governar um país e tratar da fome de 10 milhões de portugueses, que eu sei que 9 não têm essa fome, mas muitos têm, de modo que isto degradou-se. Mais ainda, e isto peço desculpa aos ouvintes que eles discordam de mim, mas eu estou aqui para dizer o meu pensamento com respeito para as outras coisas. A isto juntou-se, portanto, a esta crise, a esta incompetência, a este não saber com que o Partido Socialista não está a saber lidar com isto. Anda já desde o governo anterior a discutir quem é que vai acontecer. Eles estão a acontecer se a autoestrada nova é para aqui, se a história é para acolá, se o país tem fome, se o país precisa. Reforma nenhuma. Ando com o aeroporto às costas, já vejo às vezes que eles já atravessar o Tejo com o aeroporto às costas. Fica do lado de cá, fica do lado de lá, fica do lado de lá, fica de cá. Tudo ao jogo dos interesses, enquanto lixaram o aeroporto de Sá Carneiro, que levaram aqui a TAP, o desconcilirá-se e tem hoje muita coisa. Portanto, isto tem vindo a afundar-se. Isto tem vindo a afundar-se. Precisávamos aqui de uma mão, e aqui é que está a discordância, eu peço desculpa por dizer, mas eu penso assim, se estiver errado, desculpa. Falta aqui uma mão firme da liderança do país, que pertence ao primeiro magistrado da nação. Eu sei que nós estamos num país que não é um país presidencialista. Eu sei disso. Mas estamos num país em que o regime é semi-presidencialista. Se é semi, significa que o poder se divide pelos vários órgãos de soberania. O Rio Marcelo tem passado a vida, é muito simpático, extremamente simpático. Mas um Presidente da República quer-se dele mais que simpatia. E se não puder ser simpático e competente, e estar à altura do desempenho das suas funções, então que deixa a simpatia para a sábado à tarde, quando vai dar uma volta, está a ver? Ele vive numa moldura que criou de palmas, de selfies, de quer haver gente à sua volta, e o povo gosta, as sondagens comprovam que gostam deste exercício, pronto, mas o povo pode gostar todo. Mas o país precisa de um Presidente da República mais eficaz. E precisa que se sente com o Primeiro-Ministro, quando as coisas vão, não é? Repare o que ele não vai à frente em nada. Ele vai atrás. Não, é preciso tirar consequências políticas. Não, está-se a meditar. Não, até está a caminhar bem. Para ele está tudo bem. Eu sei que está tudo bem. Mas isto é tudo errado. Este plano geral é que suscita isto tudo. Este plano geral que suscita isto tudo. O facto concreto que a linha vê, o facto concreto que origina essas situações é, portanto, aquele amiguismo que leva a que o governo seja recrutado. Não é este, são quase todos. Não é o Partido Socialista, é a prática política em Portugal. É preciso assumir as coisas. Não, se lá estivesse outro, fazia melhor? Não fazia, porque houve uma degradação grande da exigência ética e política para o desempenho de funções altas governativas no nosso país. Qualquer coisa serve, porque nós passamos a viver duas coisas. O Mota Pinto tinha uma chave no bolso para subir embora. O António Costa tem dois telefonemas. Um do telefonema tem no bolso esquerdo, telefona para Bruxelas e diz à senhora: olha, vê lá se arranjas uma coisa, mais uma coisita que está a ficar, manda daí uns cobres. E vem lá os cobres às batatadas, que eles não sabem aplicá-los. Você repara o esforço que estamos para cumprir o 2020, que veio milhões, e os nossos projetos e as obras estão... Nós não somos capazes de gastar tanto dinheiro. Mas se depois de trazer para Bruxelas e dizer: opa, está lá, tu andas a gastar muito, tem cuidado com isso, vê lá se arranja, agora até dezembro, não manda mais nada. Então o que é que ele chega? Ele chega a Lisboa, ou ainda na viagem, com outro telefone, telefona para o mandado do Ministro das Finanças, seja ele qual for, e este é mais que para o mandado, e eu até já lhe explico, mas manda umas coisas, já lhe explico porquê. Olha, temos que subir os impostos. E pumba, empresas. Crava as empresas. Com IRCs doidos, com custos de produção. Olha como nós estamos. Nós não estamos assim, não é só pela pandemia. Nós estamos assim, não é só pela guerra na Ucrânia. Nós estamos assim porque temos, além destas duas razões, que são comuns à Europa e à parte do mundo, a nossa própria incompetência, e estamos ali. Por isso é que nós estamos... Carlos, a média de PIB per capita em Portugal é hoje 2/3 da média europeia. Isto significa o quê? Que... a produção de um cidadão português hoje é 2/3 de um cidadão europeu. Está a ver? Claro, porque o António Costa, o que é que faz? Passa as horas para os 35, passa os ordenados mínimos para sempre perguntar se pode aguentar isto, e faz esta história toda, e estamos a entrar na bandalheira. Repare, você até começa a encontrar carne podre nos grandes supermercados, o que é uma coisa perfeitamente incrível. Tá, porque não, as instituições não exercem as suas funções. Porque não dá. Isto é deixa correr. Isto é deixa correr. Vamos lá ver o caso da Sandra, da Alexandra Reis. E é bom termos isto em conta. Isto, juridicamente, a senhora tem toda a razão. Onde ela poderá não ter razão, e eu creio que não tem, mas eu quando digo creio, quando tenho a certeza eu digo, quando não tenho a certeza, a minha dúvida, é na forma ardilosa como a rescisão foi conseguida. A senhora manifestou interesse, terá manifestado interesse em sair. E quando é o próprio trabalhador, o próprio quadro a sair, ele não tem direito à indemnização. Mais ainda, na TAP, onde havia um acordo, um teto, em que na reestruturação que estava em curso, tinha sido fixado um teto acima do qual as indemnizações de saída, aqueles que eram mandados para a rua, não podia ser ultrapassado. Alguém... a da TAP, naquelas conluios, terá dito: opá, não faças isso. A gente faz aqui um acordo por mútuo consentimento e tu não vais de mãos a abanar. Está a ver? E a iniciativa que teria sido dela passou a ser apresentada como sendo uma iniciativa da empresa, da ETAP. E a senhora, que não tinha direito antes, passou a ter direito depois. Claro que abriu logo a boca, eu quero 1,5 milhão, fez as contas, às coisas todas, e recebia, ia-se embora, faltavam 2 anos para o fim do mandato, tudo. Passa para cá, que ela ganhava à beira de 18 mil euros por mês. Ah, não puxa a pestana para cima, senão você fica sem pestana, eles continuam a levá-lo. O que eu lhe estou a dizer é verdade, 17 mil e tal euros por mês. Porque a ETAP está mal, mas paga ordenados disto. Antigamente era preciso ir para Bruxelas para ganhar nestas coisas. Agora não, agora basta ir para a Portela. Não é preciso apanhar o avião. De modo que isto é uma verdadeira escandaleira. E devo dizer-lhe, e não andem a fazer a ETAP borrar disto, que não tem nem nada de reprovável. Mas isso, segredos, não tem nenhum. Você sabe qual, quem foi um gabinete de advogados, por exemplo, que esteve na negociação disto tudo. Isto não é nenhum juízo, mas é uma realidade e eu não a calo, porque isto tem que ser para ser entendido, sem ter que ser entendido com todos. Foi o escritório de advogados do irmão do nosso Presidente da República, que tratou pelo lado da TAP esta negociação. Portanto, isto todo mundo sabia disto. O que é que isto foi tudo encoberto? Portanto, a senhora, juridicamente, foi assim, tem razão. Agora, quem vai para o governo? Não é para discutir legalidades. A Joana, aqui de Coimbra, a Joana Amaral Dias, espatou esta noite uma porrada na Alexandra Reis, foi uma coisa, minha senhora, devolva o dinheiro ao Reis, dê-me o meu dinheiro e ponha-se na rua. A falar assim, veja onde nós chegamos, ela escreveu isto. Ela escreveu esta noite, a Joana Amaral Dias, que é aqui de Coimbra, como sabe, foi deputada e é hoje uma comentadora na televisão. Goste ou não se goste, mas é uma senhora que os tem no sítio. Isto não tem arranjos. Esta é que é a verdade. Oh, minha senhora, tenho vergonha. Eu não estou a dar mais ou menos ideia. Estou a citar de cor, mas estou a citar. Tenho vergonha. Devolva-me o meu dinheirinho. Devolva-me o dinheirinho, assim a expressão. E ponha-se na rua. E chamar a atenção para isto. Não venha cá com... Ah, porque ela teria dito, ah, se for ilegal eu devolvo. Ela sabe bem que não é ilegal porque o casulo foi feito antes. Está a ver? Na política não é só legalidade, é o ético e é o político. E o Almedina fez muito bem em mandá-lo embora, mandou, foi tarde. E ele estava com medo que se soubesse que a senhora tinha... Ele, Ministro das Finanças, de quem a senhora... Alexandre Reis dependia dele e do Ministro das Infraestruturas, o Medina estava com medo que soubesse quem a tinha sugerido tinha sido a mulher do Medina. Portanto, você não diga também nada a ninguém, eu também não. Está bem? Ela tinha sido sugerida, exatamente porque são muito amigas. Está a ver? Este é lógico. Nada disto é ilegal, mas também nada disto é moral. Está a ver? Nada disto é admissível politicamente. Está a ver como é que nós estamos a ser governados. E aqui é que o Costa, que é um homem seríssimo, que é um homem de amante da liberdade, que é um homem que tem dado ao país o seu contributo na dimensão das suas próprias competências, mas tem um entendimento, tem uma cultura que também é ligada às suas origens, de deixar correr, está a ver, deixa correr, as coisas vão andando, desde que haja palmas. E juntou-se ao Marcelo, que você repare, que no segundo mandato, o segundo mandato está a chegar quase ao meio, nunca divergiram. Porque foram dois camaradas de jogar a bisca. Há alguns políticos, é uma maneira de dizer, são amigos e devem continuar a ser amigos, mas eles não podem renunciar a desempenhar as suas funções nos cargos que ocupam. E isto é que é lamentável. Claro que isto puxou, e esta noite o Nuno Santos. E bem. Argumentando que se tinha criado um ambiente desfavorável e altamente duvidoso relativamente a esta atrapalhada toda, não tinha outro caminho a fazer. O ministro não tem que saber tudo, mas tem que tirar as consequências políticas disso. Eu não sei, eu até acredito que ele não soubesse como é que foi a negociação nem essa história. Que ele não soubesse. O seu colega das finanças sabia. O seu colega das finanças, o político português que levou a maior derrota nas últimas eleições autárquicas foi corrido de uma maneira com um pontapé na bunda de todo tamanho nas eleições autárquicas em Lisboa. é promovida Ministra das Finanças. Você está a ver qual é, como é que isto funciona. Tá? Esse sabia. O Nuno Santos disse, não, se é assim, eu vou-me embora. Porque também, ou ele sabia e deve ir embora, ou não sabia, mas devia, digamos, ter colaboradores que estejam à altura para informar o ministro.
Até
e para o acautelar.
Está dependente dele.
É dele. A TAP depende dele e do Ministro das Finanças. A reestruturação está em curso, é dele. E o plano de reestruturação é do próprio ministro. Ah, e fazem isto e o homem. Ou informaram e ele fez mal em aceitar, ou não informaram e foi traído. Está bem. Portanto, acho que ele que fez muito bem em vir embora. Mas com ele veio a décima demissão. Veio o secretário de Estado dele, também, que era aquele que lidava diretamente com a TAP nestes domínios. E nós estamos nisto, com 9 meses de governo, estamos nisto. E o que isto se desmotiva? O que isto nos desqualifica em termos europeus? O que isto desqualifica em Portugal? Quem é que nos salva? O Presidente da República é muito bom senhor, é um razoável professor de Direito em Coimbra. Em Coimbra não. Em Coimbra tenho dúvidas que o fosse. Em Lisboa. É um homem impecável, de uma educação e de uma disponibilidade, mas o seu estilo é aquele. O seu estilo é aquele. O seu estilo é em que, por exemplo, quando o Alcemão foi primeiro-ministro, num período difícil da democracia portuguesa, levou-o para o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Estou a falar de cor, portanto, estou aqui a recitar as coisas. E uma das coisas que num dos primeiros Conselhos de Ministros ficou combinado é que o que se passava ali só saía pela nota oficiosa que seria emitida no final da reunião de coisas. Ninguém abria a boca. As pessoas, a certa altura, passaram a estranhar que o Marcelo mal terminava aquilo e ia a correr para o quarto de banho. Pronto, o homem tem ali algumas coisas. Vieram descobrir depois que a primeira coisa que ele fazia é pegar um telemóvel. Foi o que passou para a história. Os factos são estes, são, não sei, mas foi o que passou à história. E isto o próprio Balsemão, e por isso é que eles se incompatibilizaram nessa altura relativamente. Relativamente. Claro que dizem bom dia, boa tarde, mas nem um gosta do outro, nem o outro gosta de um. De modo que... esta desvalorização, esta desqualificação da política em Portugal, e eu chamo isto aqui, eu e aos meus amigos que eu conheço dentro dos partidos políticos e aos cidadãos, eu peço-lhe o favor, eu peço ao Presidente da Conselhia do PSD de Coimbra, eu peço ao Presidente da Conselhia do PR, eu peço aos homens de Bloco de Esquerda, eu peço aos homens do PCP, a esta gente do povo, que ponha a mão nisto. Não, eu não estou a dizer que saiam da capital e transforma, leve a capital para Guimarães ou para outro sítio qualquer. Mas vejam dentro dos seus partidos políticos para devolver alguma moralidade a isto. Porque isto é pior, uma democracia falsa, reduzida ao voto de 4 em 4 anos, não tem mais nada, você não tem mais nada de democrático, uma democracia reduzida a isto é pior que uma ditadura. Porque uma democracia falsa é mais ou menos isto. Você vai, faz a festa, entra em Santa Cruz, está encantada a vida, casa-se, a senhora vai com um vestido muito lindo e você tal, você convidou, marcou no Dubai ali uma noite nupe, você lá vai encantadinho, vai para o quarto, a senhora Zéspes e você vê que não é uma senhora, é um gajo, sei-lhe um gajo. Nós com a democracia estamos a sair aqui um esquema um bocado à escala. A ditadura a gente sabe com o que conta. A democracia convida-nos para tomar café, mas depois pôr-nos a nós a pagar a bica. Está a ver? Você te convida para tomar café. E eu vou, um gajo porreiro. E ele diz, olha, pá, esqueci-me da carteira. Paga aí, já agora antes de pagar, só mais uma cervejita. E paga a Gaspar. Está a ver? É uma questão cultural. Antes de ser uma questão política, é também uma questão cultural. Portanto, isto não pode ser. Aquela escola política lisboeta que anda a fazer estragos ao país há muito tempo, e você sabe aos anos que eu aqui alerto para esta situação, porque aquilo é um conjunto de pessoas que agora se aglomera ali à volta do rato. Mas já se aglomerou na Caetano, noutras coisas, portanto aqui não há ninguém que possa ir a pé a Fátima descalço. Tem que levar umas sapatilhas, pelo menos, porque senão arriscas a fazer uns calos. Portanto, não é A nem B, é sobretudo uma cultura política que está de tal maneira a ficar tão bolorenta que o país vai pagar isto com língua de palmo. Vai pagar isto com língua de palmo. E é por isso que há muita gente a viver nas coisas. O que nós instituímos, e aqui é a minha grande crítica ao António Costa, o António Costa gosta da boa vida. Não estou a dizer que é um moinante, ele trabalha, mas trabalha nesta reunião, mais na reunião daquela, tal, 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 tal. Você veja o plano ferroviário, nós já temos o plano ferroviário, e era do Pedro Nuno Santos, até os anos 50. Você já viu comprar algum pneu para o comboio? Você já viu alguma coisa? Nós já tivemos, vamos ter o aeroporto, mas você já viu alguma coisa? Não sai nada do papel, está a ver? A gente finge tudo, a gente promete tudo e não faz nada. Os governantes que temos hoje é, fingimos tudo, prometemos tudo e não fazemos nada, porque estamos a fazer contas com o dinheiro que há de vir da Europa, enquanto a Europa mantiver isto. E eles assim vão alimentando e tal. Mas vamos criando uma camada muito, com muitas dificuldades. Nós temos hoje cerca de 2 milhões e meio, e assim termino, 2 milhões e meio de pobres. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas que vivem no limiar da pobreza, Carlos. Estes são números oficiais, eu não os invento, nem andei aí a contar por aí abaixo. E o que é que o Costa orienta e orientou o governo? É dar cada vez mais subsídios, é tornar esta gente mais dependente dos subsídios, dar a algumas castas sociais para além daquilo que precisam. Se isso for preciso, eles dizerem à Segurança Social que em vez de uma mulher tem direito de subsídio para uma mulher ou um homem, eles arranjam duas ou três e mudam o nome e aquilo dá tudo. Nós vivemos num regime falsamente assistencialista e esta camada populacional não trabalha. É por isso que você não tem gente para trabalhar. É por isso que você não tem gente para trabalhar. Porque tem muita gente a dividir dos diversos subsídios por aí afora. E isto, a isto eu chamo, e não tenho medo das palavras, eu chamo a isto comprar votos. Eu olho para o universo eleitoral e eu vejo que com 2 milhões eu consigo ganhar as eleições. Eu vou a este, e o voto do pobre vale tanto como o voto do rico, eu olho para estes 2 milhões e digo, eu passo-lhe aqui, dou-lhe mais 100 marrés, dou-lhe mais 100 marrés e o tipo a vota em mim. Porque, claro, não quero outra coisa. De maneira que chamam a isto comprar o voto. Se a democracia é isto, vão dar uma volta mais ela. Gostei de estar consigo. Bom dia aos nossos ouvintes, eu peço desculpa.
Retive da sua intervenção, quem é que nos salva? Um abraço grande.
Não sei se o Bispo de Fátima está à altura disso.
O jornalista Lino Vinhal a colocar-nos a par da demissão do ministro, a fazer uma análise da situação do país, 9 meses, 10 demissões, Pedro Nuno Santos apresentou esta madrugada, esta noite, a sua demissão após toda a polémica à volta da secretária de Estado, Alexandre Reis. São 8 horas e 22 minutos, este é o programa da manhã desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2022.